No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
O Clube Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes de Belo Horizonte. E quase um ano após seu surgimento, o Atlético disputou sua primeira partida oficial em 21 de março de 1909. Venceu o Esporte Clube Futebol por 3-0 e de lá para cá muita coisa aconteceu. Bom, não vamos deixar também de lado as torcidas organizadas, que também merecem destaque, uma vez que elas sempre acompanham o time onde quer que ele jogue. E a primeira torcida atleticana se deu em função da mãe de Mário Neves, um dos fundadores do time, Dona Alice Neves. Costurava aí as bandeirinhas para que as moças da época pudessem torcer para o Atlético. E foi com essas vozes femininas que o hino do Atlético foi cantado pela primeira vez no estádio. No entanto, a torcida mais antiga do Galo, que até hoje marca presença nos jogos, é os Dragões da FAO. E além dessa torcida, o Galo ainda conta com mais 32. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais do Galo na visão do ex-presidente do Atlético, que atuou entre 2018 e 2020, Sérgio Sete Câmara. Fez um balanço aí da sua diretoria frente ao Clube Alvinegro. Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais, neste episódio vamos bater um papo com o ex-presidente do Galo.
Você está ouvindo o Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Sérgio, seja bem-vindo. E para começar nosso bate-papo, como que você avalia a sua gestão no Galo? Você chegou no Atlético com o caixa meio complicado e veio pegando os atrasos passados. Como que está a dívida do Galo agora?
Então, de fato, quando nós chegamos no clube, havia uma situação financeira muito complicada, fruto de um endividamento que já vinha sendo rolado há muitos e muitos anos. Era necessário botar um freio nisso. Nós, então, criamos alguns mecanismos de gestão, fizemos uma auditoria para poder entender o tamanho do buraco que o Atlético se encontrava e, depois disso, é que nós tivemos condição de procurar os investidores que vieram exatamente porque nós organizamos a questão administrativa e os controles todos financeiros do clube. E aí, com os investimentos, nós conseguimos virar a chave e contratar os jogadores que hoje formam a base desse time que ganhou vários títulos.
Sérgio, fala um pouco sobre o período da pandemia, onde os clubes viveram grave crise econômica. Você fez a live Galo e Manto da Massa, aproximou a torcida do clube, né? Agora, como surgiram essas ideias?
É, diante daquele cenário ali, né, incerto, a gente não sabia o que fazer, nós tínhamos ali uma situação em que o clube não tinha receita absolutamente nenhuma, a televisão havia cortado todas as receitas relativas aos jogos, né? Não estavam acontecendo, não tinha também receitas relativas à bilheteria, à venda de jogadores, etc. Então, nós tivemos que criar algumas alternativas e duas delas foram exatamente essas, né? Eu tive a ideia, então, de criar o Manto da Massa, que foi um sucesso. Nós fizemos um concurso, os próprios torcedores desenhando a camisa e depois escolhendo qual delas seria o manto da massa. Foram vendidas 100 mil camisas em 7 dias e o clube faturou algo em torno de 20 milhões de reais, o que nos deu uma certa condição de pagar os salários dos nossos funcionários e atletas naquele período. E a live em casa foi uma ideia também que nós tivemos, muito boa, porque diante da falta do futebol, né, nós criamos esse programa, foram 40 episódios, são 40 programas, levamos todo tipo de informação durante o período em que a bola não estava rolando, falamos sobre vários assuntos, dentre eles a construção do estádio, né, a Arena MRV, que se iniciou exatamente na nossa gestão.
O sócio, o torcedor, cresceu demais quando você esteve lá. Você acha que o torcedor participa como deveria participar da vida do clube?
Olha, na verdade, o que aconteceu foi isso. Com a criação do Manto da Massa, nós criamos ali também mecanismos de dar descontos e, claro, criar algumas situações interessantes para que os torcedores voltassem a aderir ao nosso sócio torcedor. E, de fato, isso aconteceu. Nós saímos, na época, em 2020, de 18 mil torcedores ou de sócios torcedores. Na semana do Manto da Massa, pulamos para 58 mil sócios torcedores. E hoje, né, depois disso, nós viemos construindo, né, durante o ano 2020. E isso acabou também, logicamente, aumentando com o sucesso dos títulos alcançados. E aí atingimos aí já a marca de 120 mil sócios torcedores. É uma receita corrente que o clube precisa e ajuda muito mês a mês.
Como se deu a sua aproximação com o Rubens Menin e os demais mecenas? E como é que é a sua relação hoje com eles?
Olha, diante da dificuldade de caixa que nós tínhamos, a primeira coisa que eu fiz depois de arrumar a casa foi ligar para o Rubens Menin no início de 2019 e levar para ele, né, essa situação, porque a gente estava num buraco que era desesperador. O Atlético tinha uma situação muito difícil. Ele me recebeu prontamente, analisou os números que nós havíamos levantado através de auditoria e depois de duas semanas me chamou para ter uma conversa. Foi quando ele então selou comigo essa parceria de poder ajudar o clube, trouxe junto o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador e o filho dele, o Rafael Menin. E aí, a partir daquele momento, não só aconteceram investimentos, né, mas também eles emprestaram a competência de cada um, né, cada qual tem muito sucesso no seu segmento empresarial. E esse momento, eu acredito, tenha sido um divisor de águas para o clube, porque a partir daí o clube começou a pensar grande, né, de novo, com dinheiro em caixa, contratando excelentes jogadores. Com isso aí houve valorização da marca, o time começou a performar melhor, né, disputou vários campeonatos ganhando, né, dos seis últimos foram cinco que o clube ganhou. E a minha relação com eles, né, mesmo depois de eu ter deixado a presidência, continua excelente. Nós estamos sempre conversando e eu, claro, como conselheiro que sou do clube, grande benemérito, contribuo não só no dia a dia do conselho, mas também nas conversas particulares que nós temos quando vamos falar de alguma coisa do Atlético.
Sérgio, administrativamente o clube sempre teve seus problemas, né? Fluxo de almoxerifado, gestão de compras, entrada e saída de material de um gigante como o Atlético, né? É bem complexo. Como foi a sua atuação?
Diante de tantas dificuldades, nós trouxemos um sistema de controle de custos, receitas e despesas, chamado SAP, e esse sistema nos embasou para poder fazer a auditoria e ter uma ideia da situação do clube. Isso foi fundamental para que a gente também pudesse colocar o clube financeiramente nos eixos.
Sérgio, o que você faria novamente? O que você faria de diferente na sua gestão?
O que eu faria com certeza seria contratar o Rubens Menin, né? Convidá-lo para trabalhar conosco, como aconteceu. E o que eu não faria seria demorar tanto.
Como está a sua relação com a turma do Atlético? Você ainda tem um dedo, vamos dizer assim, na diretoria? Consegue dar algum palpite? Algum pitaco? Tem boa relação aí com o atual presidente? Fala um pouco para a gente sobre isso.
A minha relação com o presidente Sérgio Coelho, com a atual administração, é a melhor possível. Mas eu jamais faço qualquer tipo de sugestão com relação à contratação ou mesmo alguma crítica, né? Eu sei bem o que é estar sentado naquela cadeira. As minhas mensagens para ele são sempre no sentido de incentivar, de pedir a ele que tenha calma, serenidade para tomar suas decisões e, claro, parabenizando aí pelos ótimos resultados que vêm sendo alcançados, que isso é fruto de uma jornada que se iniciou lá quando nós iniciamos o trabalho lá em 2020, trazendo o Rubens Menin, fazendo os investimentos e que ele muito bem continuou.
Sérgio, fala um pouquinho para a gente, como que foi a sua primeira semana quando você se desligou, né, do Atlético? Aquela vida intensa, né? Qual que foi a sua sensação de deixar a diretoria e todo aquele agito do dia a dia?
A sensação foi a de dever cumprido, né? Eu entreguei o Atlético muito melhor do que aquilo que eu recebi.
Sérgio, quero agradecer a sua presença aqui conosco e quero que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, para os torcedores aí do Atlético.
Olha, ao torcedor do Atlético eu tenho a dizer muito obrigado, né? Eu tenho muita gratidão pelo reconhecimento que eles estão tendo aí com relação àquilo que nós fizemos, né? Eu acredito que todo mundo hoje enxerga que aquele trabalho foi para plantar tudo aquilo que agora nós estamos colhendo, né? Então é isso, mandar um grande abraço e dizer que agora estou de volta, sentado na arquibancada, torcendo muito para ver o nosso clube querido ganhar títulos, ter muitas vitórias e dar muitas alegrias para todos nós.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou o bate-papo com o ex-presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.